Comissão aprova a proposta que cria Estatuto da Juventude. O projeto pode ser analisado em plenário na próxima semana.
Romero Jucá quer simplificar cobrança de obrigações das relações de trabalho doméstico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Já está pronto para ser votado no plenário do Senado o projeto que cria o Estatuto da Juventude. A proposta define direitos e políticas específicas para as pessoas com idade entre 15 e 29 anos.
Se aprovada, estão previstas ações nas áreas de educação, trabalho e cultura, por exemplo, além da destinação de 2 poltronas gratuitas em ônibus interestaduais para jovens com renda mensal de até 2 salários mínimos. Se essas passagens já tiverem sido emitidas, os beneficiários pagarão metade do valor da tarifa.
Para o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, o projeto, após aprovado, terá um grande mérito, porque atingirá um público que se torna cada vez mais vulnerável.
O segmento hoje bastante vulnerável, porque o segmento é hoje vítima de grande parte da violência no Brasil e que busca ter um protagonismo, um reconhecimento e um protagonismo cada vez maior na sociedade brasileira.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que inclui a proteção à adolescência como um direito social. Essa PEC segue agora para análise do plenário.
E vai ser analisado pela Comissão de Educação, projeto já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, que determina a impressão em papel reciclado de livros didáticos distribuídos pelo governo federal.
Só no ano passado, cerca de 160 milhões de exemplares foram distribuídos pelo Ministério da Educação para os estudantes dos ensinos médio e fundamental. O repórter Jorge Cardim tem os detalhes.
O relatório do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, estabelece que a utilização do papel reciclado será gradual, até chegar a um percentual máximo de 25% de fibras na composição da folha. Também determina que o material reciclado será produzido no Brasil e dá um prazo de 4 anos para que as editoras se adaptem à nova legislação. Cícero Lucena argumentou que, além de incentivar a chamada economia verde, a medida ambientalmente correta é um bom exemplo para os estudantes.
Do ponto de vista de reciclagem e da proteção ambiental, aumenta o mercado consumidor para uma matéria-prima ecologicamente correta. Do ponto de vista da educação para o consumo e da educação ambiental, o projeto coloca alunos em fase de formação de referências e padrões culturais de um consumo em contato com material proveniente das práticas ambientais e de consumo corretos.
E em sua primeira reunião do ano, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar elegeu hoje o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, como presidente. Ele falou sobre sua expectativa à frente do Conselho.
Procurando agir com muito equilíbrio e, principalmente, preservando a imagem dos nossos companheiros. Também, sem dizer que não tenha que cumprir rigorosamente o regimento da nossa casa.
O Senado começa a discutir projetos de regulamentação da PEC das domésticas.
Entre as propostas está o sistema simplificado de recolhimento dos encargos, uma espécie de super simples para a categoria. A reportagem é de Érica Christian.
Em resposta às dúvidas com relação à proposta de emenda à Constituição que ampliou os direitos trabalhistas dos domésticos, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, apresentou possíveis projetos de regulamentação. O primeiro deles prevê a redução no valor da multa por demissão sem justa causa. Hoje o empregador paga 40% sobre a rescisão, mas Jucá sugere uma multa entre 5% e 10%. A segunda iniciativa quer estimular os patrões que deixaram de recolher a contribuição da Previdência Social, oferecendo uma espécie de refis, que é um programa do governo federal para o pagamento parcelado de impostos atrasados sem a cobrança de multas e juros. O terceiro projeto cria uma guia única de recolhimento dos benefícios a serem pagos pelo empregador, como INSS e FGTS, para facilitar o recolhimento, uma espécie de super simples. Por último, Romero Jucá quer que o Congresso Nacional defina regras das relações trabalhistas, como o caso da empregada que dorme no emprego, mas não trabalha à noite. Ele destacou que, além da comissão de revisão de leis, o Senado vai priorizar a regulamentação da PEC, aprovando imediatamente os projetos para evitar demissões.
O Congresso está trabalhando para dirimir as dúvidas, para esclarecer os pontos, e a nossa ideia não é criar conflito e intranquilidade. A PEC das domésticas veio para dar igualdade e fazer justiça, não para criar tumulto. Então, esses pontos que podem exacerbar a pendência jurídica ou a insegurança, nós vamos procurar resolver através de criatividade e proposta de lei.
O senador Romero Jucá vai se reunir com representantes dos Ministérios da Fazenda, Previdência e Trabalho, da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal, antes de oficializar a apresentação dos projetos.
A senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, elogiou a medida provisória que vai permitir parcerias público-privadas para a construção de novos portos.
Com a medida provisória, esses portos poderão escoar mercadorias próprias e de terceiros. Antes dessa MP, os portos privados só podiam escoar mercadorias dos seus próprios donos.
Para a senadora, de nada adianta o país bater recordes de produção de grãos se não consegue escoar esses produtos eficientemente, com preços justos que os tornem competitivos no mercado internacional.
Se nós considerarmos que a movimentação de contêineres no Brasil continue crescendo a 10% ao ano, em apenas 7 anos nós vamos precisar de outro Brasil portuário. Nós vamos precisar do dobro de portos que temos hoje. E nós temos que lembrar que para tirar uma licença ambiental para fazer um porto, leva-se de 3 a 4 anos. Para construir um porto, não menos do que 3 anos na iniciativa privada. E nós estamos prestes a um apagão total.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, disse ser contrário à ideia do governo de validar diplomas de medicina expedidos no exterior sem um exame, sob o argumento de que esses profissionais trabalharão no interior do país, onde faltam médicos.
Para ele, o problema da falta de médicos no interior só será resolvido com a criação de mecanismos que deem segurança jurídica para os médicos trabalharem nesses locais, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
E uma das formas para atrair esses profissionais, sugeriu Paulo Davim, é a criação da carreira de Estado de médico, nos mesmos moldes da magistratura e da Receita Federal.
Existem alguns prefeitos que dizem: na minha cidade eu ofereço 20 mil, 30 mil para médico e não consigo médico. Não é esse valor que vai levar o profissional. O profissional médico precisa da segurança jurídica. Não pode se colocar um médico no interior e um mês ele receba o salário, o outro mês ele não receba. Que não dê segurança para a sua família. Não pode se levar médico para o interior para que ele faça parte do jogo político da região. O médico é um profissional de saúde e a única política que lhe cabe é a política de saúde.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, criticou mais uma vez o exame de avaliação dos alunos do ensino médio, o Enem, destacando desta vez a correção das redações.
Na opinião do senador, é inaceitável, por exemplo, a aprovação de alunos que incluíram no meio da redação uma receita de macarrão e o hino do Palmeiras.
Ciro Miranda também criticou o fato de que redações com nota máxima contenham erros ortográficos gritantes, como enxergar com CH e não com X, e trouxe com 2 S's e não com o X.
O MEC não tem a infraestrutura adequada e o saber acumulado para explicar um exame de tamanha complexidade como é o do Enem. O MEC deve desculpas à sociedade brasileira e aos milhares de jovens que fizeram o Enem. Mais do que desculpas, devem medidas sérias, capazes de dar ao Enem a justa dimensão e respeitos almejados por todos os brasileiros.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, saudou os 50 anos da formatura da primeira turma de adultos alfabetizados pelo filósofo e educador Paulo Freire.
Suplicy destacou que o analfabetismo caiu nos últimos anos no Brasil, só que ainda temos quase 13 milhões de brasileiros que ainda não sabem ler nem escrever.
Paulo Freire criou um método específico de alfabetização de adultos. E Eduardo Suplicy contou qual seria a melhor maneira de homenagear o educador.
Só falta agora todos nós canalizarmos a sua energia, o seu exemplo, para em cada lugar do Brasil efetivamente estarmos alfabetizando a todos aqueles que ainda não sabem ler e escrever.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.